chegando no fim. Hoje praticamente nós encerramos, se Deus quiser, Parashat Mishpatim. Até estava olhando. Nossa primeira aula de Mishpatim foi dia 9 de novembro de 2020. Quer dizer, a gente está agora na aula 53. Quer dizer, seria um ano, mas teve férias, teve as festas, aí fala sobre a festa aqui, festa ali, então há mais ou menos 16, 17 meses, né? Então vamos lá, último trecho aqui. A Torá diz o seguinte: nós estávamos semana passada, retrasada, nós vimos sobre aqueles dias anteriores ao recebimento da Torá. E agora, todo o resto da história já foi falado antes. Parashat Yitro, a Torá contou todos os detalhes do recebimento da Torá. Agora nós estamos dando um salto. E voltando para... Quer dizer, voltando não, indo para o pós-recebimento da Torá. Logo depois que Deus se revelou no Monte Sinai e falou o decálogo para o povo, Vayomer Hashem el Moshe, disse Deus para Moshe, Ale Elai Hahara, suba para mim na montanha, Verriesham, e lá você vai ficar. E, inclusive, aqui, para não esquecer, eu li ontem à noite, o Rebbe de Kotsk, tem mais alguém que também fala a mesma coisa? Pergunta, se Deus está falando para Moshe subir para mim na montanha, então é óbvio que ele vai ficar lá. O que significa aí, você vai ficar lá? Ele diz que a pessoa, às vezes, pode estar num lugar, mas a mente dele está em outra. Então, a ênfase aqui de Deus é que você vai subir no Monte Sinai para ficar lá. Quer dizer, você tem que focar no assunto e prestar atenção em tudo que você vai aprender ali. Então você tem que se desligar, desconectar de todo o resto e focar aqui. Ve'etena lecha. Fala.
Mas eu não entendi uma coisa. O povo já não tinha recebido a Torá e subiu de novo?
Depois que ele recebeu... Sim, então, ó. A gente já vai explicar isso melhor, tá bom? A sua pergunta é pertinente e é bom que você perguntou. Já vou explicar melhor. Então diz Deus para Moshe, suba para mim na montanha, ve'etena lecha, eu vou dar para você et luchot ha'even, as tábuas de pedra, ve'hatorah ve'hamitzvah, e a Torá e a mitzvah, quer dizer, no plural seria, asher katavti lehorotam, que eu escrevi para orientar eles. Então, o que está acontecendo aqui? No dia de Shavuot, Moshe desceu da montanha, como nós já vimos lá, para Parashat Yitro, e Deus começou a falar para o povo, Anochi Hashem Elokech, eu sou Deus, o seu Deus, que tirei vocês do Egito, não faça idolatrias, e etc, etc, todas as 10 mitzvot que nós vimos. Isso Hashem falou de uma forma rápida e o povo não aguentou. Foi algo muito forte. Não estávamos preparados. Então Hashem repetiu o primeiro, repetiu o segundo, e o povo morreu e Deus teve que reviver. Não dá. Não estamos preparados para ouvir Deus. Então o povo falou, Moshe, desse jeito não dá. Não podemos aguentar ouvir diretamente Deus. Não estamos preparados. Então fala você para a gente. E aí então Moshe repetiu para o povo os outros 8. Tanto é que nós vimos que os primeiros 2 estão na segunda pessoa, né? A primeira e segunda pessoa, Deus falando diretamente com o povo. Enquanto que a partir da terceira até a décima, está tudo na terceira pessoa, que é Moshe falando por Deus, em nome de Deus. Isso tudo foi em Shavuot. Então nós ouvimos a Torá oral, literalmente. Ouvimos de Deus o decálogo. Agora, Hashem fala para Moshe, eu preciso te dar tudo isso por escrito. Então sobe aqui, isso no dia seguinte então, sobe aqui, e você vai ficar aqui 40 dias e 40 noites, para poder te passar e transmitir toda a Torá, todas as mitzvot, tudo aquilo que tem que ser ordenado, e eu vou te dar por escrito aquilo que foi falado no Monte Sinai. Isso vai ser dado escrito em Luchot Aven, em duas pedras.
Meir, então aí já são 120 dias.
120 da onde?
Do final, até o final desses 40. Porque eles quebrou uma vez.
Sim, quer dizer...
Aí subiu de novo.
Sim, então quer dizer, você está falando certo. Esses 40, na verdade, vão terminar 40 dias depois com o bezerro de ouro. Vão terminar com o bezerro de ouro. É, que o povo... Pelos motivos que a gente vai ver mais pra frente, vai ter toda essa história. Eles vão acabar fazendo o bezerro de ouro. E Deus fala pra Moshe, desce, que o pessoal lá se perdeu. E Moshe desce com as pedras na mão. E quando ele vê aqui, aquela cena do bezerro de ouro, todo mundo dançando em volta, ele perde totalmente a noção. E fica muito chateado com o que tá acontecendo. E ele joga as pedras no chão e quebra elas.
Não, então esse aí, isso que você está contando agora para a gente, são os 80 dias?
Não, o que eu estou contando agora são exatamente esses primeiros 40 dias, onde você vai receber as pedras, e quando chegar o bezerro de ouro, ele vai quebrar elas. Quer dizer, nós estamos agora de Shavuot até dia 17 de Tamuz. 17 de Tamuz é o dia que o povo fez bezerro de ouro, que é jejum até os dias de hoje por N razões, não só essa, mas essa é a primeira razão. Então são 40 dias. Aí o Moshe vai subir por mais 40 dias para pedir perdão para Deus, em nome do povo. E depois disso, Hashem vai falar para Moshe, isso no Rosh Chodesh Elul, Deus vai falar para Moshe, desce, vai esculpir novas pedras, que as primeiras Deus entregou diretamente para o Moshe. A pedra veio já de Deus e já estava escrita e já foi tudo direto. Você quebrou, Moshe? Tá, agora você tem que arrumar outro papel. Quebrou, você rasgou o papel, traz outro. Então você quebrou a pedra, traz outra. Então Moshe teve que descer do Monte Sinai, esculpir duas pedras nas medidas e levar no início de Elul para o Monte Sinai de novo, onde ele vai passar o mês de Elul e os primeiros 10 dias de Tishrei, lá em cima de novo. Deus vai gravar nestas pedras para o nosso povo os 10 ditos, o decálogo. E aí Moshe vai descer em Yom Kippur à tarde, ele desce com as segundas tábuas para o povo. Então esse é mais ou menos o resumo do que vai acontecer aqui, daqui para frente. Quer dizer, nosso povo saiu de Mitzrayim em Pesach, que é dia 15 de Nissan. É mês 1. Aí vem mês 2, Iyar, que é o mês que a gente está agora, com Sfirat HaOmer, contagem do Omer. E aí vem o terceiro mês de Sivan, 50 dias depois da saída de Mitzrayim, recebimento da Torá.
Quando acaba o Omer.
Aí Moshe vai subir 40 dias, aqui, isso que a gente está falando agora, ele vai subir para a montanha para ficar lá 40 dias. Ele vai ficar lá o mês de Sivan, o restante do mês de Sivan, e o início do mês de Tamuz, dando 40 dias. Dia 17 de Tamuz, ele desce e o povo está fazendo bezerro de ouro, ele quebra as pedras. Primeiras pedras. Sobe por mais 40 dias. Quer dizer, no dia 18, ele sobe, dia 18 de Tamuz. Então fica lá o quarto mês, o fim do mês. E o quinto mês de Av, lá em cima. Desce de novo para pegar novas pedras. E sobe no início do sexto mês, Rosh Chodesh, primeiro dia do mês, ele sobe para pegar as segundas tábuas. Quer dizer, ele vai levar as tábuas para Deus gravar. E aí ele fica lá durante o mês de Elul, começo do sétimo mês Tishrei, e Yom Kippur ele desce. Esse é o cronograma dos fatos.
São quase 4 meses, é isso?
E, o quê? O tempo de estadia em montanha são 120 dias, sim.
É.
Exatamente. Um detalhe interessante é que as tábuas que foram quebradas também foram guardadas. Então tinha as tábuas inteiras e as quebradas. Pergunta onde ficavam essas quebradas, tem algumas opiniões exatamente onde que elas ficavam. Mas elas ficaram guardadas e eram, quer dizer, no final das contas, elas não deixam de ser sagradas. Escrita de Deus, vieram diretamente de Hashem. Mas a gente perdeu o mérito de ter essas primeiras tábuas. Elas tinham vantagens espirituais, principalmente para o estudo. Que as primeiras tábuas...
Elas estão dentro, junto com o Mishkan, né?
Sim. As primeiras tábuas, pelo fato de serem totalmente divinas, elas tinham um poder de gravação muito forte. Então, a pessoa que estudasse a Torá nesse 1.0 ia ficar gravado para sempre na cabeça, não esquece. A Torá 2.0, entre aspas, que é o que a gente recebeu as tábuas depois, ela esquece. A pessoa esquece e tem que ficar renovando e reciclando o tempo todo para não esquecer. Então, tem vantagens e desvantagens. Fala, Rachana.
Não, sou eu.
Ah, opa, não sei quem.
Por que que Yom Kippur a gente não faz menção nenhuma às tábuas?
Na verdade, a gente sim faz menção à Torá em Yom Kippur. No Kol Nidrei, você tira o Sifrei Torá do Aron HaKodesh, justamente um dos motivos, tem dois motivos principais para isso. Um motivo é para pedir perdão para a Torá por qualquer coisa que a gente tenha feito desrespeito. Mas também para lembrar que nesse dia a Torá veio para nós. Então diz Moshe, então Deus fala para Moshe, você sobe na montanha e você vai ficar lá para eu poder te transmitir a Torá, Asher Katavti, a Torá que eu escrevi, Lehorotam, para orientar eles. Quer dizer, mais uma vez, a Torá escrita, ela serve para a orientação. Quer dizer, ela facilita na hora de orientar. Você tem que transmitir a Torá oral. E a maioria da Torá é oral, não está escrita aqui. Mas como que você vai fazer para lembrar tudo? É muita coisa. Como que você vai fazer para não perder o fio? Então por isso Deus diz, eu vou dar para você escrito para que você possa orientar eles. Então você tem os tópicos dos assuntos para você poder transmitir a eles tudo aquilo que eu for transmitir para você oralmente na montanha. Vayakom Moshe. E Moshe se levantou, e Yehoshua mesharetou, e Yehoshua o seu ajudante. Vayal Moshe el har Elokim. E Moshe subiu no monte de Deus. Então Yehoshua era o aluno mais próximo do Moshe, que ajudava ele em tudo que era necessário, e ele acompanhava. Onde Moshe ia, ele ia atrás. Então Moshe foi subir, ele foi acompanhar também. Ele não vai chegar a subir, mas ele vai acompanhar. Velhazekenim amar, e o Moshe disse para os anciões, Shevu lanu vazé, fiquem aqui, sentados por aqui, Adasher nashuva lechem, até que nós vamos voltar a vocês. Veine Aharon vechur imachem, e eis que o Aharon e o Hur, que era sobrinho do Moshe, está com vocês, Mival devarim, igash alehem, quem tiver na tradução literal, quem for o dono da palavra, já vou explicar, que se aproxime deles. O que está acontecendo aqui? O Moshe vai até a montanha com Yehoshua. Então Yehoshua vai acabar ficando lá pertinho da montanha, vai acampar do lado da montanha esperando o mestre descer. Os sábios, os anciões, o Moshe Rabbeinu fala, vocês fiquem por aqui no meio da comunidade, vocês vão ficar no meio do acampamento, não é para sair. E o Aharon e o Hur estão juntos com vocês. Para quê? Para qualquer pessoa que for dona da palavra poder vir até vocês. O que é dono da palavra? Dono da palavra é uma expressão, quer dizer, o orador, né? No caso, e geralmente é usado para isso, Baal Devarim é usado para alguém que tem argumentação jurídica. Então, o Moshe está indo embora. Até agora, se alguém tinha algum problema, batia lá na tenda do Moshe. Moshe, ajuda aqui. Esse mano é meu, é teu, o que é, o que a gente faz? O mano talvez não tinha tanta briga, porque era muito claro de quem era o quê, mas outras coisas, o que é meu, o que é teu, peguei, não peguei, isso é meu, ele roubou, ele me prejudicou, etc. Todas essas leis sociais, o Moshe que cuidava, o Moshe que julgava o povo. E agora, o Moshe está ausente. Então ele deixou todo mundo lá e falou, vocês, os grandes anciões, já conhecem as leis. Se alguém tiver alguma argumentação, Baal Devarim, que se aproxime de vocês e faça a sua argumentação. E vocês vão julgar.
E o Itró nessa? Aquele que fez as leis, tudo ajudou a organizar?
O Itró ajudou a organizar só o sistema jurídico, né? Quer dizer, ele deu a ideia, na verdade. Não ajudou, ele só deu a ideia. Só que o Itró, logo em seguida, vai embora. Terminou recebendo a Torá, ele vai embora para converter a sua família. Então, ele sumiu. Não está mais na parada.
Ele não teve, então, presente?
Ele depois não ficou lá. Foi embora.
Ele não foi para... Bom...
Ele não foi para Israel. Depois, descendentes dele acabam indo para Israel. Bem mais tarde. Mas ele mesmo, não. Aqui nossos sábios aprendem uma lei muito interessante. Uma lei que diz o seguinte, Hamotzi mechaveró, aquele que quer tirar algo do outro, alav hareaya, sobre ele recai a obrigação de trazer provas. Isso se aprende disso que no versículo está escrito. Quem tiver alguma argumentação, quer dizer, aquele que está reclamando de alguma coisa, ele que venha para a justiça. Isso quer dizer assim. Se eu tenho um livro na minha mão, e alguém vem para mim e fala, ei, esse livro é meu. Eu não tenho obrigação nenhuma de comprovar que esse livro é meu. Está na minha mão, é porque é meu. Você está vindo dizer que é seu, comprove. Então, isso chama Hamotzi mechaveró, aquele que quer retirar do outro, ele tem a obrigação de argumentar e provar isso. Então, se aprende desse versículo que aquele que tem alguma reclamação sobre o outro, ele que tem que vir para a justiça, e não o contrário. Vayal Moshe, e o Moshe sobe el hahar na montanha, vaychas he'anan et hahar, e a nuvem cobriu a montanha. Vaishkon kevod Hashem al Har Sinai, e pairou sobre o Monte Sinai a glória divina. Vaichaseu e'anan sheshet yamim, e a nuvem cobriu a montanha durante 6 dias. Vaikra el Moshe bayom hashevi'i, e no sétimo dia Deus chamou o Moshe, mitoch e'anan, de dentro da nuvem. Deus convidou ele e chamou ele para entrar. O Mar'e Kevod Hashem, e a aparência da glória de Deus, que Esh Ohelet Berosh Ahar, era como um fogo consumindo no topo da montanha, Leinei ben Israel, perante os olhos dos filhos de Israel. Vayavó Moshe betoch ha'anan, e Moshe veio dentro da nuvem. Vayalen ha'anan, ele subiu para a montanha. Vayhi Moshe bahar 40 yom ve'arba'im laila. E Moshe ficou na montanha 40 dias e 40 noites, que são os primeiros 40 daqueles totais 120. A Torá diz que ele ficou lá 6 dias, né? A nuvem ficou 6 dias, e no sétimo dia, Deus chamou ele de dentro da nuvem. Existe uma discussão sobre isso no Midrash, no Talmud. Quando foram esses 6 dias? Uma opinião no Talmud diz que esses 6 dias são 6 dias agora, depois. Terminou Shavuot. Deus deu 6 dias para Moshe ficar num determinado lugar da montanha, para ele poder se preparar para entrar na nuvem e receber a Torá diretamente de Hashem. Quer dizer, com todo o preparo que teve antes de receber a Torá, foi um preparo para receber naquele dia, e é uma coisa. Isso é uma revelação para o povo inteiro. Se Moshe se preparar para Deus falar agora direto com ele durante 40 dias, isso é uma outra história. Então ele teve que ficar 6 dias se preparando na montanha, e depois é que a nuvem se abriu para ele poder entrar, e Hashem chamou ele para entrar. Essa é uma opinião no Talmud. A outra opinião do Talmud diz, essa opinião do Rabbi Yossi Aglili, Rabbi Akiva diz que esses 6 dias que estão escritos aqui são os 6 dias anteriores ao recebimento da Torá. Durante os 6 dias, desde que o povo acampou ao pé da montanha, já pairou uma nuvem em cima da montanha. No sétimo dia, depois que o povo inteiro já recebeu a Torá, aí já imediatamente Deus convidou o Moshe para entrar. E foi de imediato. Então, no final das contas, a grande diferença que tem aqui entre uma opinião e a outra é se o Moshe ficou durante 40 dias, 40 noites estudando, ou uma parte desses dias, os primeiros dias, a primeira semana, ele teve que se preparar, e só os outros 34 dias que ele ficou diretamente estudando Torá com Hashem. E o Moshe ficou durante 40 dias estudando. Então, por um lado, você vai dizer 40 dias, 40 noites não é tempo demais, tanto tempo assim. Por outro lado, a Torá é vasta. Por outro lado, para Deus, nada é impossível. Ele podia transmitir para o Moshe de uma forma muito mais rápida. Mas isso vem nos ensinar que quando nós sentamos para estudar a Torá, precisa se estudar com calma. Se a pessoa estuda com pressa, não fica, não entende, entende errado, não funciona. Então, na hora de se estudar, tem que se estudar com calma. Quando Moshe esteve na montanha, num primeiro momento os anjos ficaram zangados com ele. Quando ele apareceu, que é isso? Desde quando? Por que que Deus vai dar a Torá para os seres humanos? Por que que não fica aqui com a gente? Mas depois eles acabaram ficando amigos do Moshe. E os anjos transmitiram para o Moshe segredos. Contaram para o Moshe segredos. Cada anjo deu algum segredinho para o Moshe. E o anjo da morte, Malach HaMavet, também deu um segredo para o Moshe. Ele ensinou qual o jeito de parar uma peste, que é por intermédio de ktore, de incenso. E Moshe Rabbeinu vai usar isso bem mais para frente, ele vai usar isso. Quer dizer, não ele, o Aharon, mas ele que instrui o Aharon para fazer isso. Então, lógico que existe a forma certa de se fazer isso, mas o Moshe conhecia esse segredo para poder parar uma peste que teve bem mais para frente. O Moshe vai ficar na montanha 40 dias e 40 noites. E como a Torá afirma mais pra frente, aqui não está falando sobre isso, Moshe Rabbeinu ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Por quê? Cada um tem que se comportar de acordo com o lugar onde ele está. Então, da mesma forma que os anjos, quando desceram visitar Abraham e dar notícias boas para ele, eles tiveram que comer na casa dele. Anjo não come, mas você está na terra, você segue o costume da terra. Então, da mesma forma, o Moshe, quando está na montanha, ele precisa se comportar conforme é o comportamento dos céus. Fora que ele, de fato, estava muito elevado naquele momento, estudando com Deus. E dessa forma, Hashem manteve ele vivo por intermédio dessa nutrição espiritual que ele tinha tão forte ali em cima da montanha. Como Moshe sabia lá em cima se é dia ou noite? Nossos mestres nos ensinam que durante o dia Deus ensinava para Moshe versículos escritos, a Torá escrita. E à noite Deus ensinava a ele a Torá oral. E dessa forma ele sabia também discernir quando é dia e quando é noite. E é justamente por isso que na Kabbalah consta que à noite não se deve estudar a Torá escrita, e sim a Torá oral. Por isso que se evita falar Tehilim, Salmos, à noite. É justamente por esse conceito. Mas aí então, não quer dizer então ficar sem estudar de noite. É estudar a Torá oral à noite. Então, é óbvio que tem que se estudar, mas a Torá oral é daí que sai esse conceito. Tem também espaços na Torá. Já comentamos várias vezes que tem parágrafos na Torá. Esses espaços em branco na Torá são espaços que Deus dava também para o Moshe, para ele poder assimilar o que foi ensinado agora. Você ensina um pouco, tem que parar um pouco, pensar, captar a ideia e aí poder prosseguir. Um outro detalhe interessante que justo me perguntaram aí, deve fazer uns 2 meses, alguém me gravou perguntando. Como que funcionava para o Moshe ensinar o povo? O que ele aprendeu, onde ele aprendeu e como ele transmitia? O Moshe recebeu a Torá no Sinai. Isso significa que Deus ensinou ao Moshe no Sinai toda a Torá. Durante essa estadia na montanha, Hashem ensinou para ele toda a Torá. No Talmud tem uma discussão como que funcionava depois para transmitir para o povo. Porque como nós vemos na Torá, N vezes, vai daber Hashem el Moshe lemor. Disse Deus para Moshe dizendo. Dizendo quer dizer para falar, para ele transmitir para o povo. Onde que Deus falava essas coisas? Não é no Monte Sinai. Isso é depois. Durante a estadia do povo no deserto, o Moshe ouvia a voz de Deus vindo do tabernáculo, do Mishkan. A voz vinha de cima da tampa do Aron HaKodesh. E ele ouvia, que é isso que a Torá fala, vira e mexe, vai da Ber Hashem Moshe Lemor, disse Deus para Moshe, e aí Moshe transmitia aquilo para o povo em seguida. Então tem duas opiniões no Talmud. O Rabi Ishmael diz que no Monte Sinai Deus ensinou ao Moshe todos os princípios, sem entrar em todos os pormenores, em todos os detalhes. Mas ensinou todos os princípios da Torá. Depois, conforme ia passando o tempo, no tabernáculo, no Mishkan, Hashem falava para Moshe, agora eu vou te ensinar essa mitzvah com todos os detalhes e você transmite para o povo. Já Rabi Akiva diz que não. No Monte Sinai, Deus ensinou toda a Torá com todos os detalhes. Tudo. No Mishkan, Deus fazia uma repetição para o Moshe, para ele instruir o povo. Quer dizer, sempre a instrução vinha depois do que Hashem falava no Mishkan, no tabernáculo, para o Moshe. A pergunta é se no Mishkan o Moshe estava ouvindo pela segunda vez, ou se o Moshe estava ouvindo pela primeira vez todos os mínimos detalhes. E assim ele transmitia para o povo. E da mesma forma, também, existe também uma discussão no Talmud se cada vez que Hashem falava para Moshe transmitir uma mitzvah, o Moshe sentava e escrevia essas palavras que Deus transmitiu para ele, ou se ele fez isso só no fim dos 40 anos que Hashem ditou para ele toda a Torá. Então nós tínhamos visto semana passada que toda a história, desde a criação do mundo até a outorga da Torá, Moshe escreveu agora, antes da outorga da Torá. Ele até trouxe o livro do pacto para firmar o pacto com o povo. Então, até ali, todo mundo concorda, foi escrito naquele momento. Logo antes da outorga da Torá. O restante da Torá tem aqueles que dizem no Talmud, cada vez que Deus transmitia no Ohel Moed, no Mishkan, Deus falava para o Moshe tentar escrever aquele trecho. E tem a opinião que diz que só quando terminaram os 40 anos, quando Moshe estava prestes a falecer, que está escrito que o Moshe escreveu 13 rolos de Torá, ali ele escreveu tudo de uma vez que Hashem foi ditando para ele. Tem uma história interessante, mas talvez deixo para daqui a pouco. Eu queria só antes, já que estamos finalizando a Parashá, em primeiro lugar, eu estou muito feliz e muito grato a Hashem por esse momento de terminar essa Parashá. Por quê? Porque eu morria de medo dela. Quer dizer, é uma paraxá que é muito complexa, é uma paraxá muito cheia de detalhes. E quando, quase um ano e meio, pouco antes, atrás, estava chegando a hora de chegar nessa paraxá, eu de fato não sabia como que, por onde começar, como que vai fazer para poder passar por essa paraxá e tentar abordar ao máximo cada tema. E ao mesmo tempo tentar deixar não muito complicado, e ao mesmo tempo tentar trazer os motivos das coisas e tentar entender um pouco mais a fundo as coisas. Eu imaginei que ia ser uma tarefa complicada. E pedi para Hashem para ajudar a gente para conseguir isso. E Baruch Hashem, que parece que deu certo. Foi bom. Eu aprendi muita coisa, muitas novidades preparando essas aulas. E então, basicamente, só para ter uma ideia, onde nós atravessamos aqui, nós começamos lá para Parashat Mishpatim com as leis dos escravos. Depois tinha a lei da escrava, que é a filha escrava, que é aquela coitada, que o pai não tem mais onde cair duro, e o jeito é vender ela como escrava, entre aspas, e ela vai acabar se casando com o patrão. Depois, algumas leis sobre homicídios, tanto se é de propósito, se não é. Uma pessoa que fere os pais, uma pessoa que rouba, sequestra uma pessoa e vende ela, uma pessoa que amaldiçoa os pais, uma pessoa que briga com outro e acabam tendo prejuízos machucados, quais são as taxas que ele tem que pagar, uma pessoa que feriu o escravo de uma outra pessoa, quais são as regras. Uma pessoa que causou aborto de alguém numa briga, qual que é a regra, ou se ele matou uma pessoa, o que acontece. Quando a pessoa fere o seu próprio escravo, quais são as regras? Quando o touro da pessoa chifra uma pessoa, uma outra pessoa, quais são as regras? Se ele já fez isso outras vezes, se é a primeira vez, etc. É uma pessoa que cava... Como?
Não, em relação aos animais.
Os animais. É uma pessoa que cava um buraco e alguém caiu lá dentro, ou algum objeto caiu lá dentro, um animal caiu lá dentro, quais são todas as regras? Se um animal caiu e morreu. Se um animal ataca o animal do outro, quais são as regras? Quando uma pessoa rouba, todas as leis de furto, tanto uma pessoa que rouba escondido, uma pessoa que rouba assalta a mão armada, uma pessoa que rouba e vende aquela coisa, ou vendeu o animal que ele roubou, quais são as taxas? Uma pessoa que põe fogo no seu campo e o fogo se espalhou para o vizinho, quais são as responsabilidades dele? Depois os quatro shomrim, os quatro tipos de pessoas que guardam objetos, se é guardar gratuitamente, se é guardar assalariado, se é uma pessoa que alugou, se é uma pessoa que emprestou. Depois, uma pessoa que assediou uma moça, uma pessoa que... as bruxas, que não pode deixar elas vivas, uma pessoa que tem relação com o animal, o cuidado que deve se ter com um convertido para não oprimir ele, o cuidado que deve se ter com viúvas e órfãos, leis de empréstimo de dinheiro e juros e penhor, não amaldiçoar o outro, não inverter a ordem das taxas, os tributos que devem ser tirados para os Kohanim Leviim, a carne que um animal que foi morto, que deve se dar para o cachorro. Depois uma série de leis ligadas ao tribunal, com a maioria, a minoria, e os cuidados para não beneficiar um pobre só porque ele é pobre, ou só o rico porque ele é rico. Leis de objetos de achados e perdidos. Quando tem que devolver? Como tem que devolver? Um animal que foi encontrado arriado no meio do caminho, que ele precisa ajudar o patrão, e o patrão tem que ajudar também a levantar o animal. Se afastar da mentira, não pegar suborno. 6 anos você vai trabalhar o seu campo e no 7º ano tem que parar na terra de Israel, ano sabático. Não mencionar e usar como base idolatrias para qualquer tipo de encontro ou usar como ponto de referência. As 3 festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, primícias, não misturar carne com leite. E finalmente... Depois de todas essas leis, aí a Torá falou que eu vou mandar o anjo para proteger vocês, eu vou te acompanhar, e vocês vão ter bênçãos para entrar em Israel, vocês não vão conquistar de uma vez para poder ir devagarzinho avançando e não ter animais avançando no território. E, finalmente, esses 2 últimos assuntos, que era o dia 4 e 5 antes do recebimento da Torá e o dia after, quando o Moshe subiu no Monte Sinai. E dessa forma nós finalizamos aqui Parashat Mishpatim. E se Deus quiser, não é que estamos livres. Agora nós vamos ter outra grande tarefa, que são as Parashiot que estão adiante. Também são Parashiot não tão fáceis, mas elas têm um estilo completamente diferente. É um... outro ramo completamente, enquanto que Mishpatim eram leis, e leis sociais principalmente, na sua maioria. Parashat Terumá, que é a próxima Parashá, começa a falar sobre como construir o tabernáculo e os seus objetos e utensílios. Então é um ramo bem diferente, mas ao mesmo tempo também cheio de detalhes para abordar. Se Deus quiser, que Hashem, da mesma forma que nos ajudou o Mishpatim, vai nos ajudar em todas as próximas parashiot para poder seguir adiante. Isso. Fala.
Aqui então, seria o quê? O Talmud é o estudo, a Torá oral escrita, certo?
De novo, não entendi.
Talmud é a
Torá. O Talmud é a Torá oral escrita, sim.
Tá. E praticamente são todas as leis.
Sim.
Então é só Mishpatim, Talmud?
Não, porque ainda tem muita. Primeiro que tem muitas outras leis ao redor de toda a Torá. Né? De fato, aqui tem uma concentração alta, mas não quer dizer que no resto não tem.
Não é tudo, né?
Não é tudo.
Cola com a voz pra você, Meire.
Baruch Hashem.
Como que fala isso? Com esmero, né?
Esmero?
É.
Graças a Deus.
Com esmero.
Baruch Hashem.
E Meir, você conseguiu passar pra gente, com certeza, né, meninas? Então, é, com certeza. É meio crua, né, assim, tá bom, muita coisa ficou, muita coisa não ficou.
Lógico, lógico.
É que pra você faz muito bem isso, porque você consegue organizar suas ideias melhor quando você prepara as aulas, né?
Eu também não lembro tudo, não, você pensa que eu lembro de tudo?
De tudo. Sim, pra,
pra lembrar precisa. Então, mas pra lembrar precisa se estudar. Repetir. Aliás, se estamos falando aqui do Moshe transmitir a Torá, o Moshe aprendeu 4 vezes cada coisa. E cada vez que ele transmitia, e ele ia embora, aí o Aharon repetia pra todo mundo e saía. E assim todo mundo acabava ouvindo 4 vezes. Então.
Porque tinha uma sequência, né?
Quer dizer, é muito importante. Quer dizer, como dizia um. Eu tinha um amigo que dizia que o Rosh Yeshivá dele nos Estados Unidos falava: enquanto você, segundo o que a Gemara fala, enquanto você não estudou 4 vezes, você não estudou ainda. Depois de 4 vezes, agora você pode dizer que você estudou. Agora tem que recapitular para lembrar. Então, não é assim, entende? Tem que, de fato, recapitular cada coisa. Por isso que a gente tem que sempre renovar e às vezes encontra de novo um assunto. Ah, esse assunto já vimos. Não tem problema, vamos falar de novo sobre ele, porque é sempre importante relembrar.
O que eu falei, Meir? Quando acabar tudo, se Deus quiser, vamos começar tudo de novo.
Se Deus quiser, assim funciona, é.
Aqui sim que a gente vai começar a ficar expert.
Aí sim, exatamente.
E Meir, é uma outra coisa. Quanto mais a gente ouve, mais estuda, depende da época que você está, da circunstância que você está, porque aquilo te toca de maneiras diferentes, né?
Sim.
É incrível. Tá. Né? E Meir, outra coisa. Peraí, ia perguntar um negócio. Minha cabeça. Então, eu acho sempre que eu que esqueço tudo, né? Então, todo mundo esquece tudo.
Todo mundo esquece.
Todo mundo. Nossa. Bom.
É doença universal, esquecimento.
Ah, não. Era isso que eu ia falar. Não dá pra entrar tudo. Fala. Achando uma vez. Né? Ele estudou isso a vida inteira, né, Meire? Então, não sei.
Também.
Yeshivá de mulher? Isso.
Como?
Hã? Yeshivá de mulher? Vamos supor, se eu quisesse ir para uma yeshivá para estudar com uma revruta, né? Que nem tem os homens.
Sim.
Não existe? Não.
Hoje em dia existem algumas, de fato. Existe. A pergunta é se é indicado ou não é indicado e qual é o esquema de estudo. O esquema de estudo que os homens têm não é o mesmo esquema que vai funcionar para as mulheres, certeza.
Imagino. Não. Mas tem já, né?
Sim, existe isso.
Minha mãe me contava que ela fez Beitiakov na época.
Sim, exatamente.
Era uma, não sei se era Yeshivá, mas era uma escola religiosa.
Sim, sim.
Diferente escola de Yeshivá. Yeshivá você fica só nas leis, nas coisas de Torá.
Então, existem muitas midrashiot, né? Midrashal, onde as meninas estudam Torá praticamente o dia inteiro.
Sim.
Depende, às vezes tem também aprender alguma profissão, alguma coisa, mas Mas, é, sim, se dedica bastante a estudar, foca.
É isso mesmo. Mas, Adriana, olha, preocupada, acho que todos nós esquecemos. Né? Nossa, é, não dá para entrar de uma vez só, tem que doses homeopáticas.
É. É. E é importante a recapitulação, quer dizer, você vê
sim,
como que
é,
nossos sábios é, enfatizam muito isso, da pessoa recapitular tudo que ele estuda para gravar, porque o único jeito de gravar é isso.
É, a gente estudava assim, não estudava?
Exatamente, não tem outro jeito.
Sim, lendo e lendo de novo e...
Quando dá uma estudadinha rápida antes da prova... No dia seguinte não sobra nem lembrança, né? Ele nem lembra que, qual era a matéria.
Tem que... Posso te contar uma coisa? A gente estava conversando de Abraão e tal, e eu queria contar que Abraão passou por tantos testes. Quantos? Eu esqueci esse número. 5?
10.